Agora, na FM Cultura, você ouve Na Trilha da Tela com Jaqueline Sala.
Olá, boa noite. Esse é o Na Trilha da Tela que está entrando no ar. E hoje a gente vai abordar o filme gaúcho Futuro Futuro, dirigido por Davi Preto. Esse é o quarto longa-metragem do realizador, que já nos deu Castanha, Rifle e Continente. Futuro Futuro teve as suas filmagens interrompidas pela enchente de 2024 e precisou transformar o limão em limonada para finalizar a produção. Futuro Futuro, ao narrar uma distopia em solo gaúcho, nos colocou frente a problemas cada vez mais visíveis na atualidade, uma divisão brutal da cidade entre ricos e pobres, a perspectiva das mudanças climáticas e a obsolescência do ser humano frente à inteligência artificial. Para saber mais sobre o filme, a gente fez uma entrevista com o diretor Davi Preto e também com Rita Zarte, cantora e compositora que foi responsável pela trilha sonora do longa-metragem ao lado de Carlos Ferreira. Além disso, é claro, a gente ouve as músicas de Futuro Futuro. Lembrando aos ouvintes que o e-mail para contatos conosco é o jchala@secom.rs.gov.br e ainda que o programa pode ser acessado pelo www.fmcultura.com.br ou também através do aplicativo para Android da FM Cultura. Outra forma de acompanhar o Na Trilha da Tela é através da Rádio MEC, todas as quintas-feiras às 11 da noite. Futuro Futuro se passa em uma cidade que já vive as mudanças climáticas. Nela, as pessoas estão divididas em apenas duas classes sociais. Os muito ricos, que moram em prédios de luxo, grandes arranha-céus envidraçados, separados por muros, e os muito pobres, habitantes de favelas entregues à extrema precariedade. Enquanto os primeiros dedicam-se a festas e orgias à espera de um possível final do mundo, os demais são acometidos por uma estranha doença que provoca perda de memória. Entre eles está Ká, interpretado por José Maria Pescador, homem negro de sotaque nordestino e apelidado assim porque sequer recorda o próprio nome. Na sala de aula desse lugar, uma professora procura orientar os habitantes desnorteados pela falta de perspectivas de trabalho, comida e até de água. Ká sente-se um estrangeiro, já que as suas poucas memórias, estimuladas por uma espécie de oráculo, são da parte rica da cidade. Para descobrir a sua própria identidade, Ká precisa atravessar o muro como um imigrante clandestino e se infiltrar no lado dos ricos. E a gente começou a entrevista com Davi Preto perguntando sobre a origem de Futuro Futuro.
Bom, Futuro nasceu, acho que primeiro de uma certa angústia pessoal de pensar, enfim, acho que todo mundo tem uma angústia de pensar o seu lugar no mundo, né? Aquela pergunta, qual o meu lugar no mundo? Eu acho que é uma pergunta que atravessa a todos nós, seres humanos, né? Mas eu acho que de recolocar essa pergunta num momento onde o mundo parece viver um constante estado de crise, né? De permanente crise. Então, quase como se a pergunta virasse qual o meu lugar, como encontrar o seu lugar no mundo se o mundo parece que está acabando, né? E eu acho que essa dupla angústia, que é individual, mas também é coletiva, né? De ver o nosso mundo parece que saindo do controle e a gente não conseguindo mais mudar o destino dele, né? E saindo do controle por causa nossa, né? Eu acho que essa angústia dupla foi um pouco a origem do filme. E daí, claro, eu acho que teve uma questão também que eu acho que eu tava saindo do Rifle, meu segundo longa, que era um filme muito que se debruçava sobre o faroeste, e começando a desenvolver o Continente, que era meu terceiro longa, que pensava um pouco algumas questões através do cinema de horror. E eu acho que o Futuro Futuro nasceu como uma terceira exploração do gênero, daí no caso da ficção científica, para pensar essa angústia, essa reflexão ali que estava no embrião do projeto. Eu acho que também tem o fato de que, naquele momento, isso era 2017, naquele momento eu também estava frequentando um curso de uma associação que chama APPH, Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades, em Porto Alegre, e era um curso sobre ficção científica, ficção especulativa e filosofia especulativa, e eu acho que ali também foi um ambiente de muita troca e de... onde surgiu também uma maneira, pelo menos para mim, de rever a ficção científica de uma outra maneira, de repensar ela de uma outra forma. E eu acho que alguns autores que naquela época eu estava lendo muito e que também faziam muito parte desse do que esse grupo estava pensando ali no PPH, né? Ursula Le Guin, Octavia Butler, William Gibson, Philip K. Dick, mas não só eles, né? Mas muitos outros que pensam a ficção científica como uma... quase como uma espécie de filosofia, assim, né? Uma espécie de investigar, não de prever o futuro, mas de investigar o nosso mundo de agora.
Perguntamos também a Davi qual o impacto da enchente de 2024 em Porto Alegre sobre a produção de futuro.
A enchente de 2024 não exatamente mudou a trama, mas mudou várias outras coisas, assim. Não mudou a trama porque a enchente já existia na história, no roteiro, porque, claro, o filme se debruçava sobre essa questão da crise climática, mas também porque em 2023, quando eu estava já numa etapa mais final do roteiro, né, eu comecei a escrever em 2017, mas fui escrevendo ao longo dos anos e o roteiro foi mudando, mas em 2023, especificamente em setembro, já teve uma enchente bastante grande em Porto Alegre e que transformou, né, bastante ali a nossa vida por algumas semanas. Se não me engano, uma semana foi bastante forte. E aquele evento, tá escrevendo sobre isso e viver aquele evento já foi muito forte. Daí, ali eu decidi que o roteiro ia ter... a história do roteiro ia ter em dado momento a enchente, né? Que é o que a gente vê no filme. Então, os acontecimentos no filme não se transformaram. Mas sim, o que aconteceu com a enchente foi que, primeiro, as locações, algumas locações, a enchente aconteceu faltando 3 dias para terminar as filmagens, né? A gente tinha 3 semanas de filmagem, faltando 3 dias a enchente foi declarada, o centro de Porto Alegre foi evacuado, que era justamente onde a gente estava filmando, então a gente só voltou a filmar 3 meses depois. E algumas locações que a gente ainda iria filmar foram muito afetadas pela água, e foram destruídas, e a gente não pôde voltar lá, né? Então, e justamente era o bairro privativo de luxo, que era, na verdade, um complexo industrial que a gente estava fingindo, né? Criando nosso bairro de luxo fictício, por assim dizer, né? Porque nenhum bairro de luxo real de Porto Alegre nos deixou filmar lá. Então, e a gente não conseguia encontrar outra alternativa depois que a enchente... destruiu essa locação, né? A gente não conseguiu encontrar outra, então justamente daí, com a impossibilidade de terminar essas cenas do bairro privativo, a inteligência artificial acabou se tornando uma... Como ela já estava no filme também, né? Ela estava através dos sonhos do K, ela acabou entrando ainda mais como uma maneira de terminar esse bairro narrativamente na história, artificialmente, e investigando mesmo e de uma maneira crítica, né? Afinal de contas, tem também uma questão estética desses bairros, né? Que são bairros emulados, que não querem ser o Brasil, né? Eles emulam ser um outro país, emulam ser Dubai, emulam ser Miami, nos Estados Unidos, enfim. Então, tem algo aí entre a emulação desses bairros na vida real e a artificialidade das imagens IA, que acabaram gerando essas imagens dentro do filme, né? Porque a gente não teve alternativa, que eu acho que tem um ponto de contato bastante... Que, né, curioso no filme e que o filme deixa para o espectador ativamente pensar sobre isso, assim, né? E eu acho que além disso, dessa questão das locações, acho que teve também uma questão do sentimento da enchente, assim. Eu acho que o fato de que a enchente foi um evento tão imenso que era tão grande que mesmo que tu não tivesse sido afetado, tu conhecia alguém muito próximo que tinha sido afetado, que tinha perdido tudo. É quase um pouco como a Covid. E eu acho que foi algo que a gente, até hoje no Rio Grande do Sul, a gente ainda não conseguiu botar em palavras. É um, ao meu ver, uma ferida aberta muito grande de todo o Rio Grande do Sul. É como uma espécie de luto coletivo que a gente ainda está vivendo, né? E que esse ano, agora, exatamente quando eu estou gravando esse áudio, mais inundações estão acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Segue chovendo muito forte no estado e muito pouco o estado mudou para pensar o momento que a gente vive, quanto planeta, né? Nesse novo regime climático. Então, eu acho que o filme também, de alguma forma, tentou dar conta desse sentimento da enchente, que é um sentimento que não tem nome, né? Eu acho que é algo muito difícil de botar em palavras e que o filme tenta construir uma espécie de sensação. E eu acho que quem já viu o filme, muita gente tem escrito sobre isso, né? Sobre uma espécie desse sentimento que é um pouco uma melancolia, é um pouco um luto, é uma angústia, é uma iminência de catástrofe, né? Acho que quem vive no Rio Grande do Sul hoje sente que provavelmente a inundação, a enchente vai se repetir cedo ou tarde. Então, acho que é um pouco isso.
Apesar da impossibilidade de filmar em bairros de luxo, Futuro Futuro tem algumas paisagens porto-alegrenses identificáveis. É o que nos conta o diretor Davi Preto.
Existem, dá para se dizer, duas Porto Alegres, por assim dizer, né? No filme. A primeira parte, onde o K acorda, que seria a cidade aberta, né? A cidade do filme. A gente filmou nos arredores da Grande Cruzeiro, especificamente na comunidade Malvina, nas ruas, né? Algumas ruas da comunidade Malvina, mas também algumas avenidas dos arredores da Cruzeiro. E especificamente o colégio, a escola onde o K é acolhido por aquele grupo do curso. A gente filmou numa escola que no passado foi abandonada pelo governo, né? E que foi ocupada por um coletivo de mulheres negras da região, da comunidade, e transformada em um espaço de transformação social, com diversas atividades gratuitas para a comunidade, né? Então, esse coletivo se chama Coletivo Preta Velha. Foi um espaço que nos acolheu também quando a gente, né, foi conversar com eles a respeito do filme. E é ali que o curso acontece, né, da história. E justamente tem muito eco com a realidade mesmo, né? Dessa ideia de um espaço que é ocupado pela comunidade e transformado em um espaço de resistência e de troca e de encontro, né? Isso é a realidade e também é o filme. Então acho que também tem essa conversa entre essas duas coisas. Aí, claro, tem algumas. Quando o K faz a travessia, por assim dizer, tem algumas regiões mais centrais, né? E até meio perto do Rio Guaíba, algumas regiões industriais que também justamente foram muito afetadas pela enchente. A gente estava filmando ali alguns dias antes do que aconteceu, depois das imagens que todo mundo viu, né? Das águas a quase 3 metros de altura, 4 metros de altura. E daí a segunda parte, enfim, essa cidade fechada, por assim dizer, né, que seria o bairro privativo de luxo. Como eu falei antes, a gente tentou filmar num bairro privativo de luxo verdadeiro, né, que literalmente recortaram um pedaço da cidade e fecharam, né, e a gente não pôde, né. Então a gente filmou num complexo industrial, da Fecomércio, que foi uma super parceira do filme, e filmamos parcialmente, porque depois esse lugar, a Fecomércio, foi muito afetada pelas águas na inundação. Então, foram esses lugares.
Para o realizador Davi Preto, a ficção científica tem um papel muito diferente do que usualmente se pensa sobre esse tipo de narrativa.
O papel da ficção científica, assim, primeiro de tudo, acho que não é prever nada, né? Acho que tem esse entendimento um pouco equivocado de que ficções científicas preveem o futuro, né? Ou preveem um mecanismo, um dispositivo que depois acontece anos depois. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o Deleuze escreveu, né, uma vez que ele dizia que todo livro de ficção, ou todo livro de filosofia deveria ser uma espécie de ficção científica. E eu acho que o contrário também é verdadeiro e é o que a gente propõe aqui no filme, né? Essa espécie de que toda ficção científica é uma espécie de filosofia. Então eu acho que a Ursula Le Guin também já escreveu uma vez que, de alguma forma, a ficção científica ela não profetiza, né? Ela descreve, né? Então eu acho que tem algo de pensar que a ficção científica reordena e reinterpreta o que está acontecendo no hoje, né? Algo que já nos escapa, questões que a gente já não consegue processar de tão extremas que elas são, né? Ou tão angustiantes que elas são, e eu acho que a ficção científica reinterpreta elas e nos apresenta, através dos próprios códigos da ficção científica que a gente conhece, mas também de outros que estão para ser inventados, de uma maneira que a gente consiga assimilar e pensar sobre eles de uma outra forma e encontrar talvez, né, não digo respostas, mas talvez, né, novas perguntas a respeito do que a gente está vivendo, assim, que a gente consiga se colocar em movimento. Eu acho que o papel da ficção científica, pelo menos para mim, é esse. Eu acho que a gente vive num momento de uma certa tirania das certezas imediatas, né? O tempo inteiro a gente é obrigado a se posicionar contra, a favor, gostei ou não gostei de alguma coisa, num fluxo tão imenso que já é inassimilável pra gente, né? Então, eu acho que a gente precisa urgentemente das dúvidas e das perguntas, né? A gente precisa da ambiguidade, e eu acho que a ficção científica é um grande instrumento para isso, assim, porque ele nos coloca numa espécie de distanciamento do presente, né? Porque ele cria esse estranhamento, ele cria esses signos que nos descolam da realidade, mas eu acho que através deles é justamente para pensar o que a gente está vivendo e encontrar novos olhares para isso.
Sem pretender dar respostas prontas com seu trabalho, o diretor de Futuro Futuro, Davi Preto, acredita no potencial da arte como uma espécie de ponte para atravessar o desconhecido.
O que o filme espera, ou pelo menos o que eu espero que o filme faça, é um convite a quem for ver, e o filme, eu acho que fica muito, ao meu ver, claro que o filme não dá respostas para o público, né? Ele espera que o público se posicione ativamente perante ao que está acontecendo na tela, né? Ele é quase como uma espécie, eu gosto de dizer, como uma espécie de meditação, né? Então tem algo que está na superfície, a história, e essa história é quase como se fosse um pretexto, né, para que as pessoas se conectem com aquilo de uma maneira meditativa e acessem algo que está por trás, né? É quase como se fosse um mergulho. E nesse mergulho é um mergulho para dentro de cada um, né? Eu acho que cada um faz esse mergulho e descobre coisas, ou não descobre ao longo do filme, né? Eu acho que é a jornada de cada um. Eu acho que esse é o convite do filme, assim. Eu acho que é uma descoberta que a gente, uma descoberta não, uma jornada de possível investigação, né? Para cada um que for ver. E digo isso porque eu acho que são questões que o filme toca que são que ninguém tem resposta, né? Mesmo a IA, por exemplo, quem está acompanhando o debate da IA vai ver que tem pessoas que dizem que é uma farsa, que é uma bolha de exploração econômica, tem outras que dizem que vai acabar tudo, que vai acabar os empregos, tem outros que dizem que isso é mentira também. Existem, assim, inúmeras opiniões acontecendo, né? O debate por exemplo, da crise climática, um debate mais complexo, porque eu acho que já se percebe aonde a gente chegou, né? Mas agora é pensar o que que a gente faz com isso, né? Existem muitas pessoas debatendo. Então, é impossível que o filme propusesse qualquer tipo de resposta, né? Pelo contrário, é para gerar mais debate. É isso que a gente espera que as pessoas façam através de uma experiência, né? Uma experiência que é da arte, que é do abstrato, né? Que é do não dito.
Para finalizar a entrevista com Davi Preto, perguntamos ao realizador como ele vê a questão do uso da IA em nosso cotidiano, um debate tão presente em futuro.
Eu acho que desde da invenção da fotografia, a gente tinha um certo entendimento que uma imagem de fotografia tinha algum certo tipo de vínculo com a realidade, né? Tinha um vínculo com a realidade. Isso é, alguém tirou aquela foto e aquela foto representava algo que aconteceu. Então, o nosso próprio conceito de realidade era um pouco mediado por essas imagens, né? A gente sabia o que tinha acontecido do outro lado do mundo, porque alguém tinha também, obviamente porque alguém contou, mas porque tinha uma foto. E essa foto nos ajudava a assimilar essa realidade, né? Era como uma espécie de prova e de mediação desse real. Eu acho que o que surge agora com essas imagens computacionais, que também não são novas, mas especificamente agora com as imagens IA, que é um outro tipo de imagem computacional, são imagens que não precisam ter nenhum vínculo com o real, né? E não precisam nem ter sido tiradas, né, por humanos. São imagens criadas sem a nossa participação, né? E eu acho que isso, a primeira coisa que me faz pensar, né, é que a gente muda inclusive a discussão de qual realidade a gente está falando que a gente habita, né? Porque a gente já habita um fluxo de imagens artificiais, né, que definem o nosso cotidiano, né? E daí podemos pensar, por exemplo, em imagens de conflitos que estão acontecendo agora, de guerras, inclusive muitas postadas por governos, né, que se descobre depois que são falsas, né, seja de um bombardeio, da captura de alguém, e que depois se descobre que são falsas, né? O próprio governo Trump é um grande divulgador de imagens de IA, né? Inclusive dele próprio, Trump, né? É um personagem IA. Então, agora a gente teve semana passada, por exemplo, essa semana, né? O Jair Bolsonaro, né, que está preso participando de um comício através de uma imagem dele gerada por inteligência artificial, como se ele estivesse num discurso, né, fazendo um depoimento. Eu acho que todas essas coisas mudam radicalmente o nosso regime de imagens e o que a gente define, o que é a nossa realidade que a gente compartilha, né? Eu acho que a gente já não compartilha mais uma realidade. Na verdade, eu acho que a gente compartilha diferentes realidades. E eu acho que isso é muito, muito distópico, né? E são diferentes realidades que nos são geradas individualmente, né? Através dos algoritmos, das nossas telas, das redes sociais, criadas individualmente no sentido do que é melhor pra gente, né? Do que o algoritmo acredita que é melhor pra gente, pra gente consumir, né? Como real. Então, eu acho que é uma discussão imensa que muda, inclusive, o futuro do cinema, né? Eu acho que pensar qual a relevância do cinema perante a isso num fluxo de imagens onde o que a gente acredita que é real parece que se tornou muito pouco, né? A gente parece estar fascinado muito mais por essas imagens artificiais do que pelas outras. Eu acho que também tem um fato de que antigamente a gente abria o nosso feed, ou enfim, o que quer que fosse na internet, e a gente buscava qual imagem era falsa, porque a gente sabia que grande parte era verdadeira, a gente entendia isso. Hoje o que está acontecendo é o oposto, né? A gente busca o que é real, tamanha fluxo de imagens artificiais que a gente consome, seja de propaganda, seja de feed, seja de postagens, enfim, é um grande amontoado avassalador de artificialidade que a gente consome e que parece que de alguma forma a gente é fascinado por isso, né? Então, eu acho que pensar também a relevância do cinema no momento dessa transformação, eu acho que é algo muito crucial nesse momento, né? E eu acho que essa ligação entre o regime de imagens artificiais e a nossa realidade é um ponto meio central que o filme toca.
E agora, como a gente já havia anunciado no começo do programa, vamos ouvir uma entrevista com Rita Zart, autora da trilha sonora de Futuro Futuro, ao lado de Carlos Ferreira. Rita fundou a Gogó, estúdio dedicado a produzir som e música para filmes. Em 2019, ela lançou o seu primeiro EP, Tudo Que Range. Entre os filmes para os quais já fez música estão Tinta Bruta, Legalidade, Raia 4, Hamlet e Cidade Campo. A gente começou a entrevista perguntando sobre como surgiu a proposta de fazer a trilha sonora de Futuro Futuro.
O convite para assinar a trilha sonora de Futuro Futuro surgiu de uma forma muito natural, eu acredito, como fruto da trajetória que eu venho construindo ao lado do Davi, da Paola Vink também, que é produtora e roteirista do filme, e do pessoal da Vulcana Cinema. Eu tive o privilégio de colaborar nos longas anteriores do Davi, assinando a direção musical de Castanha, de Rifle, além de ter feito a direção musical e ser uma das compositoras da trilha de Continente. E essa parceria, ela é uma parceria também desenvolvida muito ao lado do Thiago Belo, que é responsável pelo desenho de som do filme e desses outros filmes que eu citei, e consolida o trabalho coletivo que a gente desenvolve na Gogó, que é o nosso estúdio de pós-produção de som e de música para filmes.
Essa não é a primeira parceria de Rita Zart com Carlos Ferreira.
O Carlos colaborou na trilha sonora de Continente também, que é o longa-metragem anterior do Davi Preto. Na ocasião, eu e o Bruno Vargas, a gente estava compondo a trilha e eu convidei o Carlos para integrar a banda, porque era uma trilha que a gente acabou decidindo gravar com banda e tal. Ele seria o guitarrista e, no fim, ele entrou no processo um pouco antes do momento de gravação, de fato, enquanto a gente ainda estava compondo. Eu tive a ideia de chamá-lo para já gravar umas linhas de guitarra para a gente seguir a criação a partir dali. E, na verdade, ele se integrou tanto ao nosso fluxo criativo que acabou dividindo a composição da trilha com a gente. E, além disso, a nossa parceria se estende a algumas sessões musicadas que a gente já fez juntos, de filmes. E eu participei em uma faixa de um álbum dele. E a gente tem em comum essa vertente do ambient music, que é um gênero que eu flerto, na verdade. E aí a gente acaba fazendo algumas coisas juntos, sempre que pode. Talvez saiam mais coisas novas por aí. A gente está sempre trocando, muito legal.
Rita Zart também nos contou como foi o seu processo de escrita da música de Futuro Futuro, dirigido por Davi Preto.
Assim que eu fui convidada para integrar a equipe do longa, eu iniciei o meu processo criativo a partir da leitura do roteiro. Aí, desde esse primeiro momento, se estabeleceu uma constante troca de ideias com o Davi, que tem essa característica de nos instigar e buscar as entrelinhas da música nos filmes, né? Compartilhando referências, apontando caminhos musicais possíveis. E os primeiros cortes do filme chegaram, a gente passou a experimentar de maneira prática diversas trilhas já existentes, para daí definir o rumo definitivo a seguir. Esse período envolveu um diálogo muito intenso entre mim, o Davi e o Bruno Carboni, que assina a montagem. A gente debateu bastante sobre o protagonismo que essa trilha deveria assumir, quais seriam os seus códigos e signos e até que ponto deveríamos recorrer aos clichês da ficção científica ou se a gente buscaria um som que remetesse a um futuro ou um passado datados, enfim. Inclusive, após a gente ter desenvolvido alguns temas alinhados com a estética que a gente vinha desenhando, decidimos fazer uma mudança radical no direcionamento estético. E assim que o corte final foi apresentado. E então, com a definição desse novo conceito atual, que o Carlos Ferreira, que tem essa veia do ambiente music super presente, se somou ao projeto para compor junto comigo. Como essa fase coincidiu com o período da minha gravidez, nascimento do meu filho, contar com a parceria do Carlos para dividir a criação durante a intensidade do puerpério foi ótimo.
Perguntamos também a Rita Zarte quais as principais influências e fontes de inspiração para a música de futuro, futuro.
A trilha ela transita entre o ambient, o drone, o minimalismo, o experimental, o new age e a música contemporânea para cinema. A gente buscou essa ideia de uma música que instigasse um estado meditativo. A obra também se inspira nos questionamentos do filme, explorando as tensões entre tecnologia, inteligência artificial e o progressivo esvaziamento da experiência humana, né? Ela foi composta a partir de guitarras processadas, sintetizadores analógicos e digitais, usando temas melódicos que se repetem ciclicamente, desenvolvendo paisagens sonoras de tempo dilatado que dissolvem as fronteiras entre música e desenho de som. E a música do filme ela reflete um mundo em que o orgânico e o sintético coexistem, né? E já não podem ser plenamente distinguidos.
Quisemos também saber de Rita Zarte qual o papel que a trilha sonora desempenha num filme.
Eu acredito que qualquer trilha sonora acrescenta informação para um filme. Mas no caso de Futuro Futuro, a gente procurou usar camadas etéreas que buscassem refletir um estado de anestesia, de leveza, de sentimento aéreo, evocando uma sensação de suspensão, de deslocamento, uma ambiguidade emocional, muitas vezes até um bem-estar meio deslocado da realidade buscada pelos personagens, assim. E é uma trilha que a gente se preocupou que ela entrasse suave, que ela não gerasse ao espectador uma grande necessidade de processar uma informação rebuscada. Então é uma camada mais neutra do que chocante ou intensa.
Thank you. para finalizar a entrevista, perguntamos a Rita Zarte em quais projetos ela está engajada no momento.
Atualmente, eu estou trabalhando na trilha de alguns longas-metragens nacionais que devem ser lançados no próximo ano, incluindo uma animação infanto-juvenil e dois dramas de ficção. E é muito bom esse movimento atual de lançamento das trilhas nas plataformas de música, porque possibilita outra experiência imersiva no universo dos filmes e também uma experiência isolada, né, alheia aos filmes. É uma outra camada que se cria de experimentação. E para a gente que compõe música para filme, e antes a apreciação do nosso trabalho era restrita às janelas de exibição do filme, é maravilhoso ter essa visibilidade, essa possibilidade de que as pessoas cheguem ao nosso trabalho através da trilha sonora distribuída isoladamente, né? Então, como consumidora de música e de filmes, eu também amo essa ideia de poder revisitar as camadas musicais que me chamaram a atenção ao assistir alguma obra audiovisual. É muito bacana.
Essa foi então Rita Zarte, autora da trilha sonora de Futuro Futuro, filme de Davi Preto. Rita fez a música do filme, atualmente em cartaz em Porto Alegre, em parceria com Carlos Ferreira. E essa trilha sonora já está disponível nas plataformas digitais. É dela que a gente vai ouvir agora mais alguns temas. Thank you. nós ouvimos alguns dos temas da trilha sonora composta por Rita Zart e Carlos Ferreira para o filme Futuro Futuro, de Davi Preto. Na trilha da tela vai ficando por aqui. O programa teve na técnica Elton Noal, produção e apresentação de Jaqueline Chala, coordenação de programação de Adalberto Rodrigues e direção-geral de Beto Xavier. Nós voltamos no próximo sábado, ou se você está nos ouvindo pela Rádio MEC, a gente retorna na próxima quinta-feira a partir das 11 da noite. Deixamos vocês com mais uma das composições de Rita Zart e Carlos Ferreira para o filme Futuro Futuro. Até mais!
Trilha da Tela, todo sábado às 18h.